Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais um episódio do Porque Se Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Olá, boa semana.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje vamos falar de um estudo conduzido por uma equipa de investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra que concluiu que as pessoas perfeccionistas sofreram mais durante a pandemia de Covid-19. Segundo este estudo, o medo associado à doença foi maior nestas pessoas e os pensamentos repetidos sobre cenários negativos e as consequências da pandemia levou a que tivessem também mais sintomas de depressão, ansiedade e stress. Eduardo, este estudo diz também que este é um traço de personalidade que tem aumentado. Portanto, isto, dadas as conclusões deste estudo, é mau?
Oh, meu Deus, eu não fui bem. Eu nem devia ter rido da maneira que ri, mas pronto, agora já é tarde. Claro que é mau. Mas eu acho que não são precisos estes estudos, com todo o respeito por eles, para nós, de alguma forma, chegarmos um bocadinho a este tipo de conclusões. Ou seja, uma pessoa perfeccionista é uma pessoa que precisa de ter tudo imaculadamente no lugar. Tudo o que seja um 98% de performances que possa ter não chega, porque o objetivo é a perfeição. O que significa que, por mais perfeitas que tentem ser, estão sempre em falha, como não podia deixar de ser, e nunca vivem a vida, porque quando conquistam um objetivo, em vez de terem o direito à festa, ao regozijo, já têm uma lista, uma checklist de objetivos para levarem por diante a seguir. Portanto, se me pergunta... os perfeccionistas são pessoas com mais capacidade para serem felizes? Eu peço desculpa, adoraria dizer que sim, mas não. Pelo contrário, são pessoas que dão o melhor de si, mas são tão exigentes em relação a elas como em relação aos outros, e às vezes é uma exigência tão sufocante que são aquelas pessoas que, mal nós fazemos uma geneira, deixam de gostar de nós porque ou nós somos 100% daquilo que elas esperam ou entorna-se caldo. Eu não acho, no entanto, que agora estejamos mais perfeccionistas, que fique claro. Sendo certo que o perfeccionismo é sempre uma defesa contra a confusão. Ou seja, aquilo que assusta um perfeccionista não é que esteja ali a 2% dos 100 que exige para as coisas serem como devem ser aos olhos dele, mas é se abre uma ligeira fresta no perfeccionismo, oh meu Deus, lá vem a confusão, e portanto eles estão sempre à beira do precipício da confusão. Se eu me descontraio, descontrolo-me, e aquele drama, e portanto imagine-se o sofrimento que de alguma forma estas pessoas acabam por ter.
Mas no arranque do período de confinamento no ano passado, não fomos todos um bocadinho assim, Eduardo? Se calhar é um bocadinho exagero falar em comportamento obsessivo ou compulsivo, mas não fomos todos um bocadinho assim, perante o desconhecido?
Ricardo Conceição, nós até passámos a ter uns tapetes para passarmos lá os pés antes de entrarmos em casa, uns sprays para pôr debaixo das solas. Meu Deus, quantos pares de sapatos não se devem ter furtado, porque toda a gente deixava os sapatos à porta de casa e, portanto, parecia todo um ritual ao qual não se podia fugir? Sim, sem dúvida, porque de repente nós nos demos conta que tínhamos um inimigo que nos era comum, que não tinha bigode, não era façanhudo, nós nem sabíamos qual era o rosto e, portanto, estávamos a defender o desconhecido. Sim, sem dúvida. E aí, os perfeccionistas sentiram-se muito mais em casa. Quase como quem diz, bem-vindos ao clube.
Bem-vindos ao meu mundo.
Exatamente. Ao admirável mundo, com muitas aspas, em que eu me movo. Agora, as pessoas saudáveis, mais saudáveis, se preferirem, é essa a expressão correta, tentam muitas vezes ser obsessivas e perfeccionistas, mas como são muito mais descontraídas em relação ao que sentem, quando dão conta, já facilitaram nisto e naquilo, e portanto, nós todos, quanto mais descontraídos nos sentimos, somos sempre uns perfeccionistas muito pouco conseguidos, porque quando damos conta, lá estamos nós a facilitar.
Bom, o contexto de pandemia é um contexto particular, não é? Se calhar pessoas que não tinham este traço de forma tão exagerada, se calhar passaram a ter, mas enfim, estamos a falar aqui de uma doença, todos nós desconhecíamos ainda os contornos de tudo isto no início e, portanto, esse tipo de comportamentos mais obsessivos que aqui o Ricardo ia descrevendo, enfim, em alguns casos foram justificados. Mas Eduardo, nesta questão deste traço de personalidade ter vindo a aumentar e estar a aumentar, até nos jovens, por exemplo, o que é que a sua experiência lhe diz? Que isto, de facto, temos cada vez mais jovens perfeccionistas ou não?
Olha, Filipe, o que nós temos são miúdos que, muito por pressão dos pais, muito por pressão das escolas, vivem num sufoco permanente, que tentam controlar tudo e mais alguma coisa. Nós vivemos num mundo onde a tristeza, por exemplo, é censurada. Quem é que pode assumir que está triste? Ninguém, rigorosamente ninguém. E, portanto, coitados, vivem numa espécie de panela de pressão tal que, de vez em quando perdem ligeiramente a compostura, lá parecem ter um acesso, um episódio de pânico. Claro que, depois de nós termos uma aflição destas, somos todos um bocadinho perfeccionistas. Porquê? Porque andamos ali a tentar controlar a nossa vida para que não corramos o risco de passar por outro sufoco como esse. Agora, que fique claro que um verdadeiro perfeccionista é alguém que acha que não pode pecar nem por atos nem por omissões. E, portanto, é ótimo estarmos a ter esta conversa a três, porque aquilo que eu sei do meu queridíssimo amigo Ricardo Conceição, ou aquilo que eu sei da minha queridíssima amiga Ana Filipa, ou de mim próprio, é que nós, por mais que tentemos não pecar nem por atos nem por omissões, quando damos conta, adeus perfeccionismo, e lá nos foge o pé. As pessoas, quando estão mais descontraídas, são assim, erram, aprendem com os erros, mas não passam a vida a tentar preveni-los até à exaustão, porque quanto mais se previne a vida, mais se desperdiça tudo aquilo que se pode viver.
E agora com a abertura, com esta maior abertura, Eduardo, acha que vamos rapidamente voltar àquilo que éramos, por exemplo, vamos esquecer a máscara? Muito, muito se discutia há 6 meses ou há 1 ano, se calhar nunca mais vamos ser os mesmos, vamos sempre andar com a máscara, não sei, acho que já ninguém se lembra, não é? É rápido isto.
Não, felizmente, porque lá está, porque quando nós precisamos de entrar em modo de alarme, somos muito sensatos, os portugueses nisso então conseguem ser realmente exemplares, mas depois também percebemos que quando todos os dados nos asseguram que estamos autorizados a gritar pela nossa libertação, vamos guardar esta experiência para sempre. Isto não vai entrar nas histórias que nós entendíamos de ficção dos nossos pais em relação às limitações graves que viveram na Grande Guerra, ou outras experiências que se sucederam depois disso. São vividas, ficam cá guardadas, quando for necessário, já não as desafiamos tanto quanto às vezes precisamos desafiar os conselhos quando nos dizem tem cuidado, mas felizmente nesse registro, quando nós percebemos que a vida se começa a escancarar para nós, o que é que nós fazemos? Corremos de braços abertos para ela.
Eduardo, colocando aqui de parte um bocadinho a pandemia e voltando a esta questão dos jovens, da educação, quando é que os pais devem olhar para um traço de personalidade de um filho e perceber que ele é exagerado em relação ao perfeccionismo?
Por exemplo, quando, só tomando em consideração os extremos, uma criança compulsivamente perfeccionista ou uma criança compulsivamente baldas, desculpem a vulgaridade, são sinais de alarme. Uma criança certinha, bom, não é propriamente uma criança perfeccionista, pode começar a trabalhar para isso. Mas o que é muito importante que os pais percebam é que é muito saudável que o quarto dos filhos não seja a bagunça que às vezes é, mas se tem que estar tudo meticulosamente no lugar, tudo é tudo, tudo. O guarda-fato, as canetas todas muito direitinhas, tudo como se a vida tivesse que estar ali organizada ao milímetro, bom, aí manda o bom senso que os pais consultem quem os possa aconselhar, porque provavelmente eles estão a escorregar para um perfeccionismo que a prazo só lhes faz mal. Eu acentuo a prazo porque, Ana Filipa, porque num primeiro momento, uma criança perfeccionista, se for preciso, ter umas notas impecáveis, e os pais pensam, bom, com estas
bom,
notas,
não é?
É que ele não pode estar bem, não é? E nem sempre o que parece.
Portanto, as questões de frustração, por exemplo, quando perdem um jogo, ou esse tipo de situações, em excesso podem indicar que a criança vai por esse caminho, não é? Mas é difícil fazer essa avaliação, não é, Eduardo? Porque às vezes também há reações que são naturais.
Também, não sei, mas as mães não passam a vida a dizer que têm um sexto sentido,
claro.
E um pouco que adivinha. Então agora...
É colocá-lo ao uso, exatamente. Bom, voltamos ao Porque Senão em Resposta amanhã, terça-feira, comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até lá, até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.